Vamos para mais um bloco informativo na IERTS com o António Feliciano. Para já os destaques. Boa noite, Feliciano.
Muito boa noite. Professor reformado abusou de duas sobrinhas e ainda de outra criança, mas o Tribunal de Santarém deixou em liberdade. Por tomar, o edifício da Câmara já está acessível a todos. A autarquia coloca rampa e agora resta saber o que dirá a Direção-Geral do Património. GNR deteve um homem de 71 anos que burlou o cidadão em 140 euros. Aconteceu em Corus.
Rádio Hertz, 98 FM.
E a Rádio Hertz deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio Hertz.
Rádio Hertz.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade durante a manhã. Ainda vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no Algarve e Terras Altas. Formação de geada em alguns locais do interior, em especial norte e centro, e pequena descida da temperatura máxima nas mesmas regiões. Assim estão previstos 9 graus para a Guarda, 14 para Castelo Branco, 15 para Coimbra, 16 para o Porto e Lisboa, 17 para Tomar, Santarém e Évora, 18 para Leiria e 20 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Abusou de duas sobrinhas e ainda de outra criança de 11 e 6 anos de idade. Mas o Tribunal de Santarém deixou em liberdade um professor reformado condenado a 5 anos de prisão, é verdade, mas com pena suspensa. Segundo avança a rede regional, ficou provado que o arguido de 72 anos se aproveitou da confiança que as vítimas depositavam nele para as obrigar a assistir a filmes pornográficos e brincar a jogos de cariz sexual. Estes atos aconteceram na localidade de Santana do Mato, concelho de Corus, sendo que as crianças seriam abusadas nos períodos de férias que ali passavam. O homem estava acusado de mais de 300 crimes de abuso sexual. A rede regional cita o acórdão para referir que o coletivo de juízes teve em conta que o cenário dos factos é de relevante gravidade por terem ocorrido em contexto familiar, mas a censura social será suficiente para evitar que o arguido repita o comportamento.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um jovem de 25 anos ficou ferido com gravidade na sequência de um despiste com capotamento do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu pelas 18h30 desta quinta-feira na Estrada Nacional 2, concelho de Sardual, sendo que a vítima, segundo a Hertz, apurou junto de fonte oficial dos bombeiros sardualenses, ficou encarcerada. As forças de socorro tiveram então de proceder a manobras para retirar o homem do interior do veículo. Refira-se que a vítima foi depois transportada para o Hospital de Abrantes com queixas na cabeça e nos membros superiores e inferiores. E a madrugada amanhã desta sexta-feira, precisamente, ficou marcada por mais acidentes rodoviários que ocorreram na área territorial do distrito de Santarém. Por exemplo, pela 1h35 da manhã, na zona da Achada, concelho de Orém, houve registro para o despiste de um automóvel, acidente do qual resultou um ferido, transportado para o hospital de Leiria. Mais tarde, pelas 11 horas, duas viaturas de mercadoria ligeira colidiram. Foi na Cancelaria, concelho de Torres Novas. Uma pessoa sofreu ferimentos e seguiu para o hospital. Já não irá haver regresso ao passado no que diz respeito às antigas freguesias que foram unificadas na recente e polémica reforma administrativa. Nesta quinta-feira houve registro para o chumbo das propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português, que sugeriam que as agora uniões de freguesias fossem desfeitas, ou seja, isso implicaria que em Tomar, por exemplo, a área urbana voltasse a ter isoladamente os territórios de Santa Maria dos Olivais e São João Batista. Socialista. Só que o Partido Socialista, Partido Social Democrata e CDS recusaram aceitar esses projetos de lei e votaram contra. Ainda nesta matéria, registo para um processo ou para um projeto de resolução do PS que pede ao Governo o reforço de competências das freguesias e a avaliação da reorganização territorial. Este texto foi aprovado.
Rádio Verde, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou em reunião do Executivo a cedência da antiga Escola Básica do Carril à Associação Espaço Artes Comunicantes, para que esta ali possa desenvolver as respectivas atividades. A decisão levou a oposição a expressar dúvidas, nomeadamente quanto aos critérios utilizados pelo município para a cedência, sendo que João Tenreiro, vereador do PSD, levantou esta questão desta escolha, precisamente desta associação e não de outra.
Portanto, aqui estamos a falar de uma gestão da coisa pública. Pergunta-se porque é que esta associação e não outras. Portanto, porque há outras associações, obviamente, no Conselho de Tomar, que têm a necessidade também de um espaço para desenvolver a sua atividade. Agora, o que nunca foi feito e que nós recomendámos, ou seja, que se avalie a possibilidade de utilização de edifícios e propriedades do município para suprir necessidades quanto à falta de instalações ou de instalações adequadas para o exercício cabal das suas atividades por parte de associações e coletividades. O que foi feito relativamente a alguns espaços devolutos de escolas primárias, foi por parte do vereador que tem o pelo da área da ação social, foi, trouxe aqui à reunião de Câmara, a possibilidade de algumas daquelas escolas serem destinadas, portanto, à habitação social. Agora, esta possibilidade de estes espaços públicos serem para estas associações nunca foi feito. Estes contratos de comodato deviam ser acompanhados primeiro por este levantamento, depois por uma candidatura das próprias associações que devia ser feito, no geral. Portanto, ou seja, nós, município, devemos fazer um levantamento dos espaços que tínhamos disponíveis para as associações, oferecer às associações e fazer como se fosse um programa de candidatura, que as mesmas se candidatassem, portanto, para poderem ter aquele espaço de forma gratuita. E depois fazer, de certa forma, um contrato de programa com essas associações. Ou seja, nós, município, damos a possibilidade de vocês se instalarem neste espaço que é nosso, mas vocês, em contrapartida, dão-nos isto, aquilo e aquilo outro. E assim, dentro do movimento associativo, podíamos fazer até um programa cultural interessante, mas sugerimos, portanto, mas não aceitamos claramente a forma como está a ser feito, porque isto é a questão de dar por dar, e o município, à partida, não tem contrapartida.
Também o vereador Pedro Marques dos Independentes expressou dúvidas referindo a necessidade dos protocolos serem fundamentados com a descrição da atividade desenvolvida.
Eu acho que a fundamentação dos protocolos devia ter lá isto tudo. E nós devíamos ter conhecimento da atividade para saber se a atividade que desenvolve, porque sabemos que muitas associações deste Conselho justificam a sua existência, porque às vezes é no que espaço de convívio dos cidadãos daquela freguesia, daquele lugar, já vem de há muitos anos, era aquilo que a gente chamava associações de porta aberta, e apoiávamos por causa disso mesmo, mas já tem a porta aberta, não precisa de mais espaço. Portanto, não é nenhuma dessas, penso eu. E tem uma atividade, e tem uma atividade com alguma relevância, e se é na cidade como é esta, bem, na cidade as pessoas não precisam de um espaço para conviver, não é disso, não há tantos. Portanto, não se coloca a questão que se coloca em alguns lugares deste Conselho, onde não existe praticamente nada. E, portanto, eu acho que a fundamentação devia existir, não tem espaço adequado, não tem espaço nenhum. A atividade que desenvolve exige esse espaço. E agora, as três perguntas, obviamente, isso, o que eu disse anterior é mais como recomendação para que se fundamente porquê, porque ler o protocolo, o que é que a Associação faz. É onde é que este leite é sítio, se tem progresso ou não tem, e se é necessário a utilização para este espaço e se o espaço pode ser utilizado para este efeito.
O vereador do Pelouro, Hugo Cristóvão, informou que neste mandato há mais duas escolas que vão ser cedidas e respondeu às dúvidas, recordando que em relação aos critérios há que recordar o passado.
Haverá apenas mais duas escolas que apresentarei proposta aqui de cedência, espero eu, durante o mês de janeiro. Aliás, a ideia inicial era até vir juntamente com estas, mas porque essas entidades não trataram connosco dos dados em devido tempo, não vêm juntamente com estas, espero que seja possível em janeiro, portanto, e no final disso, aqui trarei o relatório com todas as cedências que, para que tenham, para que exista e para que a reunião de Câmara, para que o Executivo tenha o conhecimento mais organizado de tudo aquilo que feito nestes três anos. Mas dizia, portanto, tudo isso foi feito. Agora, é preciso também lembrar um pouco o passado. Peço desculpa, mas tem que ser, porque às vezes quando fazemos algumas críticas, quando chegámos a este mandato, havia um conjunto de situações, de cedências meramente verbais, que, sem nenhuma legalidade, sem nenhuma correspondência, sem nenhuma decisão, que haviam sido feitas ao longo dos anos. E essas sim, sem nenhum critério e até sem transparência, porque quando vem a reunião de Câmara é tudo transparente. Toda a gente sabe. Mas no anterior houve muitas situações, desde uma escola que até já tinha obras feitas no seu nesse edifício e não havia nada escrito, desde a maneira como foi cedido os vários espaços do edifício da Nabância, enfim, etc, 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 desde situações que estavam cedidas, mas que já nem eram utilizadas e que estavam basicamente abandonadas. Portanto, tudo um conjunto de situações, à exceção da antiga escola da Torre, e ainda portanto, em, mas mesmo assim já havia ali algumas questões, mas pronto, que havia de facto uma formalização. Todas as outras, e nomeadamente durante os três mandatos anteriores ao nosso, eram absolutamente, enfim, sem nenhuma legalidade.
A Câmara de Tomar já está acessível para todos os cidadãos. Durante os últimos dias foi colocada uma rampa de acesso ao edifício autárquico, tal como estava prometido pela própria Presidente Anabela Freitas, que em recente visita da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade deixou claro que essa era a intenção da autarquia, mesmo contra poderes instalados em alguns organismos que impedem que se possa cumprir a própria lei, referiu na altura. Ou seja, resta agora saber o que dirá a Direção-Geral do Património, que não permite qualquer adereço na fachada do imóvel que está classificado como histórico. A rampa permite então o acesso a pessoas de mobilidade reduzida.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 71 anos de idade foi detido nesta quarta-feira pela Guarda Nacional Republicana numa ação que teve como palco a localidade de Coço, concelho de Corus. Na base desta detenção estão suspeitas de burla a um outro senhor, no caso com 77 anos. O agora suspeito abordou o idoso em São José da Lamarosa, convencendo de que as notas de 20 e 50 euros iriam acabar, o que fez com que a vítima lhe entregasse 140 euros. Após o alerta, os militares encetaram diversas diligências que levaram à abordagem do suspeito, assim como à sua detenção, recuperação e entrega do dinheiro à vítima. O detido ficou sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Hertz, informação.
É já em 2017 que poderá verificar-se um reforço da campanha de intervenção arqueológica na Gruta do Morgado Superior, situada no Vale do Nabão, precisamente na freguesia de Além da Ribeira Pedreira. O Instituto Politécnico de Tomar prepara uma nova candidatura com esse objetivo, candidatura que passa também pelo aumento do número de bolsas de doutoramento e mestrado. À semelhança das ações levadas a cabo no último verão, a nova campanha de escavações deverá estender-se a outras grutas existentes nesta da mesma região. Como refere Alexandre Horta, presidente da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, daqui pode surgir um nicho de turismo científico.
Este ano foi a Gruta do Morgado Superior, este ano e para o ano também, e para o ano será também a Gruta das Andorinhas e a Gruta do Sobral, da Pedreira do Sobral. Mas o Vale Nabão por si e no seu conjunto das diversas grutas que existem ali é o grande valor que nós temos. Pronto. Mas falando concretamente da Gruta do Morgado Superior, portanto, houve intervenção por parte de uma equipa multidisciplinar chefiada pela doutora Ana Rosa Cruz, do IPD. Houve uma colaboração, parceria entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia para dar todo o apoio logístico a esta equipa. E estamos a falar de cerca de 20 pessoas no terreno, de diversas especialidades, embora o apoio logístico só tenha sido dirigido a 5 delas. As outras eram variáveis, digamos. Mas pronto, a importância do Morgado Superior é que antes da escavação deste ano já tinham sido encontrados ossos de 195 indivíduos diferentes naquela gruta, aquilo é uma necrópole. Isto quer dizer que, segundo os especialistas, é a segunda gruta a nível nacional onde foram encontrados mais indivíduos. Portanto, só há uma em Portugal com mais achados do que esta aqui. Portanto, isso valoriza mais ainda o que nós temos ali em termos de grutas no Val do Navão. Essa parceria IPT, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, vai se manter, esperamos, por muito tempo. E o próprio IPT está a fazer uma candidatura no sentido de arranjar mais bolsas de doutoramento e de mestrado para o próximo ano. E a intenção futura é termos aqui um nicho de turismo científico. Portanto, o turismo científico quem frequenta este tipo de turismo, digamos, são pessoas com alguma disponibilidade financeira e que não se importam de vir cá gastar dinheiro na nossa região, digamos, para verem os achados daquela gruta e de outras muito importantes que há no Val do Navão.
Decorreu na última segunda-feira, no âmbito da celebração do 92º aniversário de nascimento do escritor e poeta Alexandre O'Neill, iniciativa que decorreu na Biblioteca de Constância, onde houve registro para a inauguração do espaço e memória dedicado ao também tradutor. Registro para as palavras de Júlia Amorim, presidente da Câmara de Constância, que recordou a importância do acervo do escritor.
Este espaço era um espaço que já existia na Biblioteca Municipal, mas que foi completamente reconfigurado e, portanto, adaptado àquilo que se pretende, que este espaço seja dedicado a Alexandre O'Neill, uma vez que Alexandre O'Neill legou a sua biblioteca própria à Câmara Municipal de Constância. E, portanto, é um espaço de estar, é um espaço de ler, é um espaço de consultar, é um espaço de estudar. Tudo aquilo que tem a ver com Alexandre O'Neill, eu atrever-me a dizer que é um espaço onde se pode meditar também a poesia que Constância respira e, por outro lado, também é uma forma de homenagear esta figura da nossa cultura portuguesa. Aquilo que eu conheço do fundo bibliográfico que nos foi legado é quando, portanto, a sua morte, existem aqui algumas publicações que têm a ver com a sua própria obra, que ele escreveu, mas também obras e periódicos que Alexandre O'Neill tinha consigo, que ele manuseava e que ele lia, portanto, podemos, através daquilo que ele tinha em casa e manuseava, aquilo que era a sua biblioteca, até conhecer melhor um pouco esta figura portuguesa.
Segue-se agora a mensagem de Natal dentro do ciclo promovido pela ERTS junto de alguns dos autarcas do Médio Tejo, hoje com Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara Municipal de Alcanena.
Desejo a todos os municípios do Conselho de Alcanena e todas as entidades, forças vivas deste Conselho, boas festas, um Feliz Natal, um bom ano 2017 e agradeço a oportunidade que a Rádio ERT nos dá, mais uma vez, a nós autarcas e neste caso a mim como Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, de o fazer através deste órgão de comunicação regional. É também sempre uma oportunidade, de dezembro, o final de ano, de fazermos um pouco um balanço do ano que termina e a nossa função autarca realmente procura e procurou, em mais um ano, chegar a várias áreas de intervenção. Um bem-aja a todos, muita saúde e, mais uma vez, umas boas festas para todos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um Feliz Natal.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.